Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e para conversar aqui comigo hoje estão o nosso CEO Wagner Parente.
Olá, turma.
Também aqui com a gente a nossa consultora de comércio internacional, Bruna Kassama.
Oi pessoal, obrigada pelo convite.
Fecha um time de especialistas aqui hoje, o nosso consultor de análise política, Mauro Casaniga. Tudo bem, Mauro?
Olá, gente, tudo bem?
Bom, se no último programa, que o Wagner também participou, a gente disse que ele não estava muito bom para cardíaco, esse continua igual, né, Wagner? A gente pode fazer um quadro novo no programa, né? Quem sabe se a situação continuar assim, sobre qual é o próximo ministro a cair, porque toda semana é uma emoção nova.
É só eu participar que cai um ministro indemissível, né? Pelo visto...
Bom, e além disso, a situação toda envolvendo os ministros que vão desde a Tereza Cristina até o Sérgio Moro, a gente fala também sobre um pouquinho sobre a situação do Paulo Guedes e do Ernesto Araújo. A gente tem também, vai repercutir, obviamente, a participação do Bolsonaro em protestos no Dia do Exército. Isso foi no domingo, dia 19 de abril. Os protestos eram, em sua maioria, a favor do governo, mas tinham também placas solicitando o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Além disso, enquanto o Bolsonaro fez esse aceno para os eleitores dele, ele também faz os bastidores uma série de movimentações para tentar atrair o Centrão novamente para a base do governo. A gente também vai falar nesse programa sobre o plano de recuperação e de aceleração do crescimento econômico, tendo em vista todos os esforços que vão ser empreendidos pelo governo no pós-pandemia. E só para a gente manter o hábito, esse programa está sendo gravado no dia 23 de abril, uma quinta-feira, e ele vai ao ar na sexta-feira, dia 20, no Spotify, também em todas as outras plataformas de streaming. Bom, vamos começar então falando um pouco sobre os ministros. Wagner, durante o fim de semana a gente teve uma série de movimentações de que a ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, poderia sair do governo. O pivô de toda essa crise teria sido as recorrentes manifestações de integrantes da ala ideológica contra a China. A Tereza Cristina, ela, desde que assumiu a gestão enquanto ministra da Agricultura, tem feito um papel importante de mediadora das relações comerciais Brasil e China. Explica um pouquinho para a gente como é que essa crise entre os dois países está afetando a postura da ministra dentro do cargo.
Bom, vamos lá, Lucas. A situação da Tereza Cristina é curiosa porque ela é extremamente bem vista pelo setor que ela representa e administra, né, que é o setor do agrícola e do agronegócio, principalmente, que tem, evidentemente, como principal cliente a China. Todo mundo acompanhou o bate-boca do Eduardo Bolsonaro com o embaixador chinês recentemente, aí a escalada de narrativa, inclusive com notas oficiais do Ministério de Relações Exteriores. E aí, nesse diapasão, acaba entrando uma verdadeira quadrilha, eu diria, digital, batendo muito na ministra, seja no Twitter, em Facebook, enfim, é um processo de fritura que a gente já viu acontecer antes, que não é endossado diretamente pelo Palácio do Planalto, mas também não é desmentido, nem sofre qualquer tipo de repreensão mais séria. Então, o que parece é que esses ministros que são alvo desse tipo de fritura, desse tipo de ação, eles ficam meio Deus dará e por si próprios para se defenderem. E isso vai cansando no final das contas, né? É importante que se diga que a ministra, ela tem um cargo eletivo, né? Ela é deputada, então não é que ela vai ficar na chuva caso ela saia do governo. Ela tem para onde ir e provavelmente ela voltaria muito bem para o Congresso Nacional, porque é extremamente bem vista por seus pares. Então, nesse sentido, o setor saiu em defesa da ministra. A frente parlamentar do agronegócio se movimenta nos bastidores para preservar a ministra, mas o que a gente escuta também de bastidor aqui em Brasília é que ela está cansada de sofrer tantos ataques, no final, por estar fazendo bem o trabalho dela.
O que eu acho que é interessante, né, da situação da Tereza Cristina, que tem um pouco a ver com o ministro Mandetta, é que ela chegou até o cargo apoiada nas frentes parlamentares, né, que era um pouco da iniciativa que o Bolsonaro tinha no início do governo, de tentar governar sem construir uma maioria na Câmara, mas a partir de apoios fragmentados e setorizados nas frentes parlamentares. A Tereza Cristina, ela presidia a FPA, que é a frente parlamentar mais forte do Congresso, disparado, né, o poder de articulação e de engajamento que a FPA tem com os seus deputados, não encontra paralelo com nenhuma outra frente, e a Tereza Cristina, que presidia a frente, foi o nome indicado para assumir o ministério. Foi uma situação parecida com o Mandetta também. O Mandetta, apesar de não ter se candidatado, né, ele era deputado federal até 2018, e desde o início da sua carreira, construiu aí uma atuação muito sólida junto à frente de saúde. E foi justamente essa frente, junto também com a ideia do presidente de fortalecer o DEM, chegasse até o Ministério da Saúde. E a gente tem uma situação engraçada, né, Wagner? Porque quando a gente parava para pensar na composição do governo no início, o DEM, ele era o partido mais forte disparado, né? Porque tinha 3 ministros na esplanada. Com a saída do a saída da Tereza Cristina, só sobraria o Onyx Lorenzoni, que apesar de ser do DEM, é mais pró-Bolsonaro do que integrante do Centrão, né? Mais próximo do núcleo ideológico do que do seu próprio partido.
É isso mesmo, assim, a gente quando grava o podcast, a gente divide, né, para ficar organizado a nossa fala pro ouvinte. Mas no final, todos os temas que você mencionou na abertura estão interligados. Essa situação da Tereza Cristina e dos outros ministros, os protestos, tudo que a gente está vendo, no final, são grandes arapucas que o próprio governo Bolsonaro criou para si próprio, né? No final, são crises que vão sendo geradas, uma atrás da outra, no meio de uma situação extremamente delicada, tanto do ponto de vista econômico quanto principalmente do ponto de vista sanitário, né? Então, são crises sucessivas, completamente dispensáveis, que o governo acaba dispersando energia no momento que é exatamente de concentrar a força para encarar essa situação que a gente está passando.
E é só fazer um comentário sobre a questão dos ataques digitais à ministra Tereza Cristina, que apesar deles terem acontecido, eles também foram numa escala muito menor do que aconteceu com o Mandetta, por exemplo, que subiram hashtags, subiram nos tópicos, né? Até agora tem se restringido algumas respostas em postagens oficiais da ministra, então não chega a ser uma movimentação em uma escala tão grande. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ver o reflexo que isso tem, porque mesmo uma movimentação pequena já é suficiente para causar cansaço, né? De ter que lidar com essa situação, né?
Eu acho que não é de agora, sabe? Essa história com a China tinha arrefecido quando o Bolsonaro foi lá, né? Isso tinha diminuído um pouco. E aí, com essa teoria da conspiração aí, que foi a China que criou o vírus e tal, isso voltou de forma muito forte. O que aconteceu, na minha opinião, aí acho que você entende disso mais do que eu, é que essa movimentação nas redes acabou sendo eclipsada pela situação do Mandetta. E agora, de novo, pela situação do Sérgio Moro. Então, ela acaba arrefecendo um pouco, né? Porque tem outras coisas, tem outras pautas para essa turma trabalhar nas redes. Mas, sem dúvida, o cansaço é real e sabe, tem gente que fala que, de fato, ela está muito perto de sair do governo Bolsonaro.
Acho importante também a gente falar que não tem a ver só com a China, né? Então, a China é o assunto do momento, mas a ministra, ela já teve que mediar conflitos internacionais muito, muito graves, né? Então, teve toda a questão da possível saída da Embaixada do Brasil em Tel Aviv para Jerusalém. Foi a ministra também que teve que fazer esse meio de campo com os países árabes, que são exportadores muito importantes de produtos pecuários do Brasil, né? Teve também a questão dos incêndios da Amazônia, né? O Ministério do Meio Ambiente não dando uma resposta satisfatória nos foros internacionais e a ministra também tendo que fazer aí o trabalho de bombeira para conseguir conter os danos que isso poderia trazer para as exportações do agronegócio, né? Então é uma série de conflitos que vem sendo acumulados e agravados pelo núcleo ideológico que ela está tendo que mediar. Mauro, queria que você comentasse também, à luz disso, o artigo que saiu nessa semana, que foi escrito pelo ministro Ernesto Araújo. Apesar de não mencionar a China várias vezes no texto, o título é Comunavírus, né? E é quase que impossível a gente dissociar esse título e essa visão dos tweets recentes que nós tivemos tivemos do deputado Eduardo Bolsonaro e também do ministro da Educação.
Ernesto Araújo, né, o ministro das Relações Exteriores, postou um texto que ele escreveu no blog pessoal dele, justamente intitulado Como Navírus. E esse texto, na verdade, ele faz alguns comentários sobre um texto que um filósofo esloveno, que é bem popular, o Žižek, não sei falar direito o nome dele, escreveu, e no texto o Žižek, que é um filósofo ligado a algumas correntes da psicanálise, principalmente alguns setores mais à esquerda, defende que talvez a crise, após a crise, seria uma oportunidade para que alternativas à esquerda saíssem mais fortalecidas. E o ministro toma isso como um sinal de que, na verdade, o coronavírus estaria sendo utilizado de forma oportunista para avançar um plano do que ele chama de globalismo, né? Um plano de instituir algum tipo de comunismo global, e que o Žižek, no final, estaria simplesmente evidenciando isso. E apesar de que o texto não chega a ele menciona a China apenas uma vez, uma questão aqui interessante que se relaciona com isso é que o deputado Fausto Pinato, que é o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China, se eu não me engano, ele protocolou um pedido de impeachment do Ernesto exatamente por conta desse texto. Porque ele se alinha na narrativa que a ala mais ideológica do governo tem, de que as organizações internacionais e países como a China seriam todos partes de um grande complô para instituir esse plano global de um governo global comunista. Isso se relaciona também com a questão da Tereza Cristina, porque é em motivo dessa aversão à China que ele se vê justamente fazendo essas críticas volta e meia, né? Então, parte do que a Tereza vem enfrentando são críticas que falam que ela deveria parar de fazer comércio com a China, né? Reduzir a dependência do Brasil na China, justamente para fortalecer os laços com os Estados Unidos, que seria a resistência a esse movimento com o Trump.
É interessante a gente perceber um pouco de onde que vem essas manifestações anti-China, né? Anti-globalização ou globalismo, né? Chame-se lá da maneira que preferir. É interessante a gente ver isso porque o ministro Ernesto Araújo, né, ao fim e ao cabo, ele é uma figura isolada no governo. Então, a gente sabe que o Itamaraty perdeu algumas atribuições que ele tinha em governos anteriores. É importante a gente ver também que perdeu a capacidade de mediar vários conflitos que ocorreram no âmbito do comércio internacional. Então, Wagner, quero ouvir um pouco da sua percepção. Você acha que esse artigo do ministro, ele pode trazer prejuízos para as relações comerciais do Brasil, ou é só mais uma gota e que acaba por isolar o ministro e deixar essas questões comerciais na conta dos outros ministérios?
Eu acho que é mais isso, esse último ponto que você falou. Eu acredito, com base no tudo que vem sendo escrito e falado pelo ministro Ernesto, que ele não tem interesse algum em comércio internacional, ele não tem interesse algum em aumentar a participação da produção agrícola ou industrial brasileira no mercado global. Eu acho que a agenda dele é a agenda ideológica, ele tem um foco muito claro com relação a essa agenda ideológica e se alinhou plenamente aos discursos que são trazidos, que a gente vê sendo recorrentes em redes sociais por parte de alguns grupos que se alinham mais a essa ala ideológica. Então, eu acredito que todo mundo que vai fazer uma atuação mais objetiva e em algum momento vai ter claro que ter uma relação mais próxima com a China, vai acabar sendo alvo dessa ala, e aí entra o ministro Ernesto nesse diapasão. É ruim porque o nosso serviço diplomático, né, o serviço diplomático brasileiro, ele tem uma credibilidade internacional muito grande, pelo menos tinha, né? E até hoje, se você pegar a esplanada dos ministérios, né, como um todo, é uma carreira que formou quadros impressionantes, né? Você vê diplomata brasileiro na liderança de várias organizações internacionais, por exemplo, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio hoje é um ex-diplomata brasileiro, um diplomata brasileiro, ele continua a carreira, o da FAO já foi brasileiro, enfim, a gente tem uma série de grandes diplomatas brasileiros que foram do órgão de solução de controvérsias do OMC também, que já participaram de várias mediações de conflitos internacionais, como Sérgio Vieira de Mello. Eu recomendo, aliás, o filme que está no Netflix, nessa época de confinamento, é uma boa dica. Está lá, o filme é muito bom. Então, assim, ele largou de mão isso, a verdade é essa. E o que essa ala ideológica não entenda é que sim, esse discurso pode afetar as relações comerciais. As relações econômicas podem e provavelmente serão afetadas pelos discursos. Ele não vai ficar só no campo ideológico. E aí começa a ter um choque mais concreto, né? Você vê o setor produtivo de um lado, louco para vender, né? No meio de uma pandemia, de uma crise econômica, todo mundo louco para conseguir volume, para colocar seus produtos. E aí tem um grupo que é advogando parar de vender soja para a China, para a gente fazer um boicote contra a China. Enfim, não faz o menor sentido isso, mas eles não estão preocupados com que faça sentido. Ela só está preocupada em garantir com que aqueles 30%, aqueles aproximadamente 30% de apoio do presidente Bolsonaro sejam coesos, né? Então, eu não vejo uma preocupação grande, sabe, com impacto em relações econômicas, em volume de comércio. A única preocupação é eleitoral.
Dá para falar um pouco também de diversionismo, né, Wagner? Porque a gente sabe que nos bastidores o presidente vem fazendo algumas movimentações em direção ao Centrão, os partidos que compõem esse segmento do Congresso. Então é importante que o noticiário também seja alimentado, né, por notícias que saem da mão desses ministros e que vão agradar esse núcleo mais ideológico do presidente, manter-se um terço da população que já estava apoiando o presidente desde o início do mandato. Queria incluir aqui na nossa lista de ministros agora um que está meio sumido nos últimos dias, que é o Paulo Guedes. A gente já falou dele em alguns episódios. O Paulo Guedes, que no início da pandemia tinha ido até o Rio de Janeiro, muita gente já especulou naquela fase de que possivelmente a saída do ministro estaria se desenhando. Ele depois veio a público, desmentiu, disse que ele só saiu de Brasília porque o hotel onde ele estava foi fechado. Agora ele voltou, está morando provisoriamente na Granja do Torto, que é a casa de veraneio do presidente da República, mas mesmo assim o ministro Paulo Guedes está sendo um pouco escanteado, né? Eu acho que o exemplo mais claro disso é que o ministro da Economia não estava ao lado do ministro da Casa Civil quando o plano pró-Brasil foi anunciado. E aí, Wagner, é mais um que está na lista de possíveis ministros que vão ter a cabeça cortada?
Eu não acredito que tenha um risco do Bolsonaro demitiu o Paulo Guedes, sabe? Eu acho que ele não tem nenhum indício disso por enquanto. Agora, é fato que a agenda econômica do ministro, né, que vinha sendo desenhada na eleição e no primeiro ano de governo do Bolsonaro, foi completamente abandonada, né? Então ele veio para fazer uma coisa e está tendo que fazer exatamente o oposto do que ele prega, que é uma baita intervenção na economia para sair da crise econômica que a pandemia de Covid-19 nos colocou e tende a se agravar. Então é evidente que ele está desconfortável de fazer isso, né? Ele não veio para fazer isso. E talvez isso tenha ficado claro, isso ficou claro logo no começo da crise, né? Não sei se vocês se lembram, mas ele hesitou muito em apresentar um plano que não fosse a aprovação de medidas estruturantes, né? Então eu acho que nesse espaço, quem apareceu de novo foram os militares. Acabou ganhando protagonismo o ministro da Casa Civil, Braga Neto, que foi quem liderou a apresentação desse plano, né, nessa semana. É bom que se diga, nenhum membro da equipe econômica estava nessa apresentação. Não é que é só o Bolsonaro. Não estava o secretário executivo, o Guaranis, não estava o secretário da CPEC, o Carlos da Costa, não estava o Mansueto do Tesouro, não estava ninguém, sabe? Então, nos bastidores se diz que houve sim um descontentamento com o lançamento desse plano. Eu não acho que isso vai ser motivo para um agravamento da relação entre o Paulo Guedes e o Bolsonaro. Eu acho que não é suficiente, né? Acho que tem outras preocupações mais prementes agora. Agora, no longo prazo, eu não acho que o Bolsonaro vai admitir ser um pato manco, sabe? Eu não acho que ele vai admitir ser o ministro da Economia com uma pauta defendida pelos militares, ou seja, uma pauta estatizante, uma pauta intervencionista. No longo prazo, caso ele não consiga retornar para a sua agenda econômica inicial, eu acho que dificilmente o Paulo Guedes fica até o final. Mas não porque vai ser demitido. Talvez muito porque talvez ele não queira ficar fazendo um papel que não foi o que ele imaginou inicialmente.
Eu acho que o que vai estar permeado aí nessa discussão sobre se o Paulo Guedes vai continuar ou não no cargo é muito também os acenos que o governo vai ter que fazer para o setor produtivo. E a gente sabe que o governo brasileiro está adotando uma série de ações, mas ainda assim alguns setores consideram elas ou inadequadas ou que estão vindo num momento muito... não estão vindo com a celeridade que deveriam vir. Então, acho que isso é algo que vai pautar a presença do Paulo Guedes. Ele é um importante fiador do apoio do mercado ao governo. Então, uma possível saída dele poderia afetar muito a percepção da opinião pública, mais especificamente do mercado, em relação ao governo Bolsonaro, né? Principalmente naquilo que a gente chama de eleitores mais moderados, que votaram no presidente Bolsonaro não por concordar 100% com o que ele falou, mas foi um voto anti-PT ou anti-esquerda. Então, essa presença do Paulo Guedes no governo, ela vai ser mediada por isso também. Acho importante a gente falar também, Wagner, que no início do governo a gente tinha aquela preocupação, né? O histórico do Bolsonaro enquanto deputado nunca foi de um deputado liberal. Então, Bolsonaro votava com frequência a favor de medidas intervencionistas, ressaltando esse lado militar que ele tem, né? De mais desenvolvimentismo, uma mão mais firme do Estado. E a gente sempre dizia que a presidência do Bolsonaro seria prova de ferro, né? Para saber se ele, de fato, está comprometido com essa agenda liberal ou não. Eu acho que o mundo pós-coronavírus, né? As atitudes que o governo vai tomar depois disso que vão ser a verdadeira prova se o Bolsonaro vai estar de fato comprometido com os interesses liberais ou não. Porque a gente sabe que o Estado agora está tendo uma presença muito maior, tanto para auxiliar o setor produtivo, como também para auxiliar, né, prestar auxílio social para a população mais vulnerável. E aí, num período de vésperas das eleições municipais, a gente já sabe que vai ter uma resistência de boa parte da classe política em retirar alguns benefícios e concessões que foram adotados nesse período. Então, a gente tem que ver como que o presidente vai se comportar. Depois dessa crise a gente volta para a agenda liberal, ou a gente vai ter um novo normal, com um presidente, um governo, né, acima de tudo, mais intervencionista. Cenas dos próximos capítulos. O que eu queria colocar aqui na discussão também é a saída do Marcos Troiro, né, que vai presidir o Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Então é um posto importante que se abre no Ministério da Economia, que tem a ver com o comércio exterior também, e que vai precisar ser ocupado, né, Wagner? Quais são as suas apostas aí para a substituição do Troiro?
Eu tenho as apostas e tenho os desejos. Começando pelos desejos, vai. O ideal seria que alguém que conhece o Ministério, que conhece os temas e que seja extremamente pragmático assuma essa posição. Por quê? Pelos motivos que a gente acabou de mencionar em relação ao Ministério de Relações Exteriores. Tem um vácuo muito grande desse apoio ao setor privado para fazer comércio, porque a gente não tem o Itamaraty para contar com ele. A gente precisa se apoiar ou no Ministério de Relações, ou no Ministério da Agricultura, ou no Ministério da Economia. Então, essa secretaria, eu não sei se o nosso ouvinte entende a estrutura do Ministério da Economia, mas esse cargo, ele é o segundo nível dentro do Ministério da Economia. Você tem um ministro, tem o secretário executivo, e embaixo você tem os secretários especiais, né? Hoje o secretário para comércio e negociações internacionais é o Marcos Troiro, ele é um ex-diplomata. Ele já vinha há algum tempo tentando essa indicação para um banco multilateral, parece que finalmente conseguiu. Eu tenho certeza absoluta que ele vai trabalhar menos e ganhar mais, com certeza absoluta, menor dúvida. É um baita pepino ser secretário aqui no Brasil nesse cargo. Então, esse seria o ideal. Qual que é o receio? Você mencionou, Lucas, que começou uma negociação grande com os partidos de centro para ocupar alguns cargos, né, para aumentar a participação desses partidos dentro do governo. Sem entrar no mérito, sabe, eu acho que política é feita de negociação mesmo. Esse cargo especificamente talvez não seja indicado entrar numa negociação desse tipo, porque é uma secretaria muito técnica, necessariamente precisa ser alguém que conhece os temas minimamente, né? A gente já teve ministros do antigo Ministério de Desenvolvimento do Comércio que não eram técnicos, mas que se apoiaram em técnicos dentro das suas secretarias. Então esse é um cargo executivo que precisaria ser ocupado por alguém técnico. E eu espero que não entre nessas negociações, né? Então isso deve acontecer nas próximas semanas. O Paulo Guedes, pelo que a gente escuta aqui em Brasília, já está atrás de um substituto, já tem alguns nomes e, enfim, pode ser que escolha alguém que está dentro do Ministério, já está lá dentro do corpo técnico do Ministério da Economia, ou pode ser que ele pegue um Chicago Old desse da vida. Ele é muito próximo do Langoni, que é da FGV, né? O Langoni foi o cara que acolheu ele quando ele voltou para o Brasil e foi escorraçado pelos economistas da PUC. Quem o acolheu foi o Langoni da FGV, então ele tem uma deferência muito grande pelo Langoni, então eu tenho certeza que um nome trazido pelo Langoni vai ter um olhar especial por parte do Paulo Guedes. Eu acho que é isso que vai acontecer, vamos esperar um pouquinho. Eu torço para que seja alguém de dentro do Ministério com conhecimento da matéria e também da estrutura do Ministério da Economia.
Eu queria só adicionar também que eu acredito que precise ser uma pessoa mais técnica, acho que até por conta desse novo formato, né, pós-pandemia, de essa figura pública vai ter que reforçar no Brasil. O Paulo Guedes tem comentado, né, que não tem tido queda nas exportações e que aparentemente eles não precisariam, as exportações, né, não precisariam de apoio financeiro. Acho que até seria um dos grandes pontos, né? O Brasil é um grande produtor exportador de produtos agrícolas e, de fato, estaria sujeito a uma maior vulnerabilidade na questão do câmbio em termos de impacto, né? Acho que um dos desafios seria em termos de câmbio, justamente por ser um dos grandes fatores que influencia, né, a exportação das commodities, né, os principais produtos que o Brasil exporta. Então, acho que além da questão do câmbio também, uma nova dinâmica de comércio internacional. Tem duas vertentes, né? Uma de que possivelmente haja queda nos preços das commodities por conta da redução da demanda e uma necessidade de menor dependência da China, que vem também um pouco de adoção de medidas por conta de outros players internacionais. Então também acho que será um dos desafios a serem enfrentados por essa figura que está ao cargo, né, do Marcos Troilho.
Bom, vamos sair de um super ministério e ir para o outro, então. A gente tem a grande notícia da quinta-feira, que é a possível demissão do ministro Sérgio Moro. Até agora, a gente está gravando esse podcast às 4h30, a gente não tem muitas informações, principalmente de fontes oficiais, sobre o que de fato teria acontecido. O que está circulando até o momento é que o presidente Jair Bolsonaro teria chamado Sérgio Moro para uma reunião no Palácio do Planalto e dito que iria demitir o superintendente da Polícia Federal, Marcelo Valeixo. O ministro, então, Moro, disse que se o Valeixo saísse, ele também deixaria o cargo. E o que se tem até o momento é uma série de especulações sobre os prováveis motivos que teriam levado a essa mudança de posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o site Antagonista divulgou que teria a ver com o inquérito das milícias digitais que possivelmente envolveriam integrantes do clã Bolsonaro. Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu não apostaria sobre esse inquérito, até porque as chances dele avançar nesse momento de pandemia, para mim, parecem baixas. Eu acredito que pode ter muito mais a ver com uma possível demanda do Centrão para a troca do comando da Polícia Federal, né? O que faria sentido do presidente trocar o Valeixo nesse momento de pandemia, né, sem um motivo forte aparente. Wagner, Mauro, o que vocês acham? É de fato uma demanda do Centrão? É algo que tem a ver com pressões políticas para a condução dos inquéritos? Quais são as apostas de vocês?
Lucas, aí eu vou pedir venha, viu? Eu não acredito que o Bolsonaro vá tirar o Valeixo por causa de uma pressão, por exemplo, de Valdemar da Costa Neto, sabe? Eu acho que aí tem uma linha aqui, né, de quem tá vendo daqui, pelo menos, o Bolsonaro ainda não cruzou, sabe? Você já pensou? Olha essa situação. Você já pensou? Se vaza que o presidente da República substituiu o diretor-geral da Polícia Federal porque um condenado da Lava Jato e conhecido político corrupto pediu Nossa, seria um caos. Eu quero acreditar, eu acho que não foi isso que aconteceu. É claro, é tudo achismo, a gente tem uma porção de coisa rolando. Não é de hoje que o Bolsonaro tem essa encrenca com o Valeixo. É, o nosso ouvinte que nos acompanha há muito tempo vai lembrar, a gente já comentou isso no podcast. Eu já escrevi sobre isso lá no blog, no Corredores do Congresso. E enfim, já teve até uma ameaça. Lembra quando o Bolsonaro voltou da China, uma ameaça de dividir, inclusive, o Ministério da Justiça em dois, né? Ele colocaria a segurança pública num outro ministério e aí tiraria a Polícia Federal do Moro. Enfim, ele já tentou várias coisas para tentar interferir um pouco mais na Polícia Federal. Me parece que ele teve um incentivo maior no meio dessa situação toda, ele se achou forte o suficiente para fazer esse movimento e talvez o que ele não esperasse fosse uma reação tão forte do Sérgio Moro. É importante que a gente lembre que essa conversa do Sérgio Moro com o Bolsonaro, estavam só os dois nessa conversa. Então, só quem pode ter vazado essa situação toda foi o próprio Sérgio Moro, sabe? E a gente não estaria falando disso se o Moro não tivesse falado para alguém e chegado na imprensa. Então, eu acho que aqui tem sim um posicionamento muito claro do ministro de não deixar que essa interferência maior do presidente sobre a Polícia Federal aumente, né? E aí, tem o que não falta é motivo para o Bolsonaro querer essa interferência maior dentro do Ministério da Justiça. Mas, do Ministério da Justiça, mais especificamente na Polícia Federal. Mais especificamente, os inquéritos que envolvem seu filho lá no Rio de Janeiro, né? Isso já foi amplamente comentado, não vale nem a pena a gente aprofundar nisso. Então, eu acredito que teve, eu acho que pelo contrário, eu acho que o incômodo veio por parte do Sérgio Moro de ver o presidente negociando com figuras como Valdemar da Costa Neto. De novo, né, esse tipo de figura voltando a ter uma proeminência em Brasília. Então, vamos ver o que vai acontecer. Se for para apostar, como você fez, Lucas, eu apostaria que no final do dia vai sair um comunicado falando que é fake news, os dois vão se abraçar e o Valeixo vai sair, mas quem vai nomear vai ser o ministro da Justiça com o aval do presidente. Se é para apostar num despecho, para mim é isso que vai acontecer.
Pois é, Lucas, eu concordo com o Wagner, acho que assim, a gente sabe que não é de hoje que vem essas tentativas de interferência, principalmente na Polícia Federal, não só no Comando Nacional, mas já teve outros casos de tentativa de mudar superintendentes estaduais, né, principalmente no Rio, que tem ligação com esses inquéritos. Mas, por outro lado, essa aproximação com o Centrão, ela cria um cenário muito desconfortável pro Moro, como o Wagner disse, né? Então, eu acho que é um pouco dessas duas coisas, como foi falado, tanto uma tentativa de interferência quanto o desconforto que seria criado por essa aproximação com o Centrão, e acho que isso pode ser interessante para medir qual que seria a força real de uma ala mais radical ideológica do bolsonarismo, né? No sentido de que o Moro, ele sempre foi a grande estrela do governo, no sentido da popularidade e da pauta de combate à corrupção. E se caso você tivesse uma saída do Moro, né, circunstâncias em que ele quisesse sair por não tolerar essa situação ou que ele fosse tirado, muito provavelmente se teria uma campanha de difamação muito semelhante à que aconteceu com o Mandetta, por exemplo, a que costuma acontecer com os ministros que saem do governo. Então, seria interessante para medir o quanto das pessoas mudariam de opinião para passar a difamar o Moro e quantos sairiam, né, do apoio do governo.
Ô Mauro, aqui uma pergunta. Você acha que uma fritura do Moro teria paralelo com o que ocorreu com o Mandetta? Ó, eu te faço essa pergunta porque, assim, o Mandetta, ele passou a ser indemissível e forte de 2 meses pra cá. A história do Moro me parece ter um alicerce bem mais forte, né? Eu acho que é um pouco mais complicado de queimar o Moro como queimaram o Mandetta, né? E estão tentando queimar a Tereza Cristina, você não acha?
Tá, que é uma fritura que atingiria camadas diferentes do eleitorado, né? Então, quando a gente para pensar, o Moro, ele divide muito a boa aprovação nos mesmos segmentos que também avaliam bem o Bolsonaro. Então, uma eventual fritura do Moro acabaria também causando um desconforto aí na parcela que o Bolsonaro está justamente tentando solidificar. Então, de fato, essa preocupação do Wagner faz muito sentido.
Com certeza, um processo de fritura do Moro, ele teria esse tipo de consequência, e eu não acho que ele teria a mesma escala, principalmente porque ele seria muito divisivo, né? Mas eu acho que, no mínimo, o segmento leal do bolsonarismo, que talvez seja algo interessante até de pensar o quanto o próprio presidente tem controle sobre esse grupo de apoio, né? Se ele não começaria um movimento autônomo caso isso ocorresse. Pelo menos me parece ser o modus operandi, né, desse grupo.
Não, eu concordo com você. O processo de fritura pode até ocorrer, mas a panela vai ter que ser maior, né? Porque esse aí é maior, né? O Moro, do ponto de vista de apelo, é muito maior do que o Mandetta mesmo nos tempos do auge do Mandetta, eu acredito.
E acho que dá até para ver como isso repercutiu nas redes sociais, né? Então, as mesmas pessoas que estavam defendendo a permanência do Mandetta, algumas delas estão até comemorando a saída do Moro, né? A possível saída do Moro. Então, mostra como, de fato, eles afetam segmentos bem diferenciados, e principalmente porque o ministro Sérgio Moro, apesar de ter uma questão importante na questão do fechamento de fronteiras, que tem a ver com o combate ao coronavírus, com a chegada, com a recepção de refugiados e imigrantes, que também acaba tendo impacto nessa crise sanitária, ele não é um dos ministros que está na linha de frente. Então, a permanência, né, a aprovação dele não tem muito a ver com essa questão do coronavírus, né? Volta, a gente tem pesos maiores das variáveis ideológicas em relação ao governo. Então, são situações, de fato, bem diferentes.
Só para deixar o nosso ouvinte orientado, agora a gente está gravando esse podcast, são 4h47 da tarde. Essa situação toda com o Sérgio Moro foi divulgado pelo Leandro Colom, o furo foi do Leandro Colom, e isso foi mais ou menos 2h20 da tarde que ele colocou na coluna dele na Folha e no Twitter. Então, até agora, 10 para as 5 da tarde, a gente ainda não tem uma definição do que vai acontecer em relação nem ao ministro Sérgio Moro, nem ao diretor-geral da Polícia Federal.
Bom, pessoal, estou gravando essa mensagem especialmente na sexta-feira, porque, como vocês já sabem, houve a confirmação da demissão de Sérgio Moro. O agora ex-ministro fez um pronunciamento na sexta-feira de manhã com um tom muito mais severo e contundente do que Luiz Henrique Mandetta adotou no momento de sua saída do Ministério da Saúde. E, além disso, Moro fez algumas acusações bastante sérias contra o presidente Jair Bolsonaro, incluindo tentativas de interferência política nos rumos da Polícia Federal. Até o momento, que a gente tem visto uma série de manifestações de políticos nas redes sociais, a maioria favorável ao Moro e defendendo que as acusações sejam investigadas. E como a gente já tinha antecipado na nossa conversa, de fato, a demissão de Moro está tendo um caráter divisivo, principalmente nas redes sociais de apoio, que tradicionalmente apoiavam o presidente. A gente está vendo alguns perfis que eram vistos como bolsonaristas se dividindo entre defender o ministro ou defender o presidente. Inclusive, alguns veículos relevantes, como, por exemplo, o Antagonista, já chegaram a defender a renúncia de Bolsonaro. Com isso, obviamente, a discussão de um processo de impeachment na Câmara ganha força. A gente vai ter que ver como os atores políticos vão se articular em torno disso. E outro ponto que a gente já tinha comentado também na nossa conversa é a possibilidade de desembarque de novos ministros, né? Por exemplo, Tereza Cristina e Paulo Guedes. Por enquanto, ainda está muito cedo para a gente fazer uma análise mais concreta sobre isso, mas o fato é que esse posicionamento vai monopolizar o noticiário político durante um bom tempo, e a gente inclusive prevê que, mesmo se o processo de impeachment não avançar, alguns deputados e senadores devem convidar o Moro a prestar esclarecimentos no plenário. Existe essa previsão em tempos normais, a gente tem que ver se os parlamentares vão conseguir realizar esse tipo de reunião, uma espécie quase que de sabatina, nesses tempos de deliberação remota, né? A gente ainda tem que ver como isso vai se configurar. Ainda não há confirmação sobre o substituto para Moro. Bolsonaro pode indicar algum integrante da bancada da bala, mas também existe uma possibilidade muito forte de que o atual presidente dos Correios seja indicado para essa posição. Com a saída do governo, Moro fica livre das amarras para começar a fazer oposição ao Bolsonaro. Como a gente já vinha dizendo, o Moro ele deixou o status de superministro frente à cúpula do Planalto, mas ele ainda desfruta de uma boa popularidade junto à população. Então ele pode se transformar nesse momento em um super opositor. Pelo tom da fala que o ministro Sérgio Moro usou nessa sexta-feira, pode ser que a gente veja ele optar por esse caminho. Isso anima também alguns partidos da centro-direita que devem se esforçar ao máximo para garantir a filiação de Moro de olho na disputa presidencial em 2022. O Moro seria um candidato muito forte e disputaria com o Bolsonaro no mesmo nicho de eleitores. Então, é um candidato realmente de peso que poderia ameaçar a possibilidade de reeleição se Bolsonaro continuar no cargo e a gente não vê esses processos de impeachment avançarem até lá. Por enquanto, ainda existem muitas incertezas, a gente vai ver como que o presidente vai conseguir redesenhar a sua estrutura ministerial nesse momento, e é claro que a gente vai voltar a discutir esse assunto aqui no podcast da BMJ. Bom, vamos falar então agora sobre os protestos que o presidente Jair Bolsonaro participou no último domingo, dia 19. Mauro, queria que você comentasse rapidamente sobre a repercussão que isso teve, para a gente já usar isso como pano de fundo para vir falar sobre a aproximação do Bolsonaro com os partidos do Centrão.
Então, os atos do dia 19 foram em uma comemoração ao dia do Exército, né? Eles, aqui em Brasília, pelo menos, eles foram em frente ao quartel-general, que é, inclusive, um local bem isolado aqui em Brasília, e ele foi marcado pela presença de várias pessoas pedindo AI-5, intervenção militar, fechamento de congresso e etc. O presidente Bolsonaro discursou no ato, mas é interessante que no dia seguinte, né, na segunda-feira, dia 20, ele respondeu a um apoiador dele na tradicional conversa que ele faz na frente do Alvorada, dizendo que não teria que fechar nada porque respeita as instituições, né? Então, ao mesmo tempo que, por um lado, a presença dele nos atos foi rechaçada por praticamente todo mundo, inclusive partidos de apoio ao governo como o Novo, por exemplo, soltaram notas falando que não podem compactuar com quem ataca as instituições. O discurso parece mesmo ser bem aquilo que foi falado, que é a perspectiva eleitoral, né? Então é um aceno aos apoiadores com o que eles querem, mas na verdade, quando chega a hora de conversar com os outros atores políticos, não foi nada disso. E teve algumas repercussões. Então, o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, ele pediu ao Supremo Tribunal Federal que abrisse um inquérito para investigar quem são os organizadores do ato. E é uma das primeiras ações que a PGR tem tomado na investigação do governo, né? Então, acho que pode ter... Temos que ver como as investigações vão andar, mas é algo significativo.
E Mauro, acho que é importante a gente destacar, né? O presidente não fez nenhuma declaração publicamente a favor, nem durante a manifestação, nem depois disso, sobre o fechamento do Congresso ou do STF, ou sobre possível edição de um novo AI-5. Então ele não se declarou publicamente a favor disso em nenhum momento, mas ele apenas rejeitou essa ideia, né, abertamente, explicitamente, no dia seguinte, como você falou, né? Lá no Palácio da Alvorada, tinha um apoiador que voltou a fazer gritos de ordem a favor do AI-5 e do fechamento do Congresso. O presidente se manifestou contrário a isso explicitamente pela primeira vez desde a manifestação. E como você bem disse, né, a participação do presidente Bolsonaro causou um grande mal-estar na classe política por dois motivos, né? O primeiro de incentivar aglomerações em meio a essa pandemia, né? E vale a gente falar que não foi os atos eles não aconteceram apenas em Brasília, mas em várias capitais do país, e em alguns deles foram carreatas, ou seja, as pessoas ainda conseguiam manter um certo distanciamento, mas em várias capitais foram protestos onde as pessoas estavam próximas umas às outras, então aumentando em muito a chance de estarem expostas ao vírus, né? Então essa foi a primeira fonte de condenação do presidente, novamente está estimulando aglomerações, mas a classe política se revoltou de uma maneira mais concreta em relação aos manifestantes que estavam lá e que fizeram alusão a essas medidas autoritárias, né? Que que fogem do escopo democrático. Mas é importante, e é muito curioso a gente observar, que algumas lideranças que criticaram o presidente na segunda-feira depois amenizaram bastante o discurso, né? Entre eles o presidente nacional do MDB, que disse que o momento atual não pode mais ser essas questões que dividem a população, mas tem que ser a união em prol do combate à pandemia. Assim como Baleia Rossi, vários outros políticos, representantes de partidos do Centrão, também voltaram a fazer esse tom mais moderado. Reflexo, né, um pouco dessas reuniões que o presidente Bolsonaro tem feito com várias figuras desse segmento. Mauro, explica um pouco para a gente quais foram os efeitos disso. A gente sabe que está sendo reportado que o presidente estaria oferecendo cargos do segundo escalão do governo federal para indicações políticas do Centrão.
Aparentemente tem tido esse movimento de indicação de cargos para partidos principalmente como PP, PL e MDB, no que parece ser uma tentativa de enfraquecer o poder do Rodrigo Maia e do DEM, né? Então, por um lado, a saída do Mandetta, que é do DEM, tem a ver com isso também, os ataques da Tereza Cristina, que também é do partido, parece ter a ver com uma tentativa de enfraquecer o partido, que parece que se interpreta que se deu um pouco de abertura demais para ele, e que ele não estaria sendo tão aliado assim, né? Após o Rodrigo Maia e o Alcolumbre não retaliarem algumas coisas no Congresso em respeito ao Bolsonaro, como a participação dele nos atos do dia 19. Por exemplo, o Alcolumbre deu a relatoria da MP 905 do contrato verde-amarelo a um senador do PT, da oposição. Então, com esses movimentos, tem se firmado esse sentimento muito forte contra o DEM, e por isso Bolsonaro tenta se aproximar desses outros partidos de centro justamente para montar uma outra maioria na Câmara, né, no Congresso, pelo menos é o que parece, e com vistas principalmente a talvez eleger um candidato próprio a presidente da Câmara em 2021.
Eu queria, Mauro, se você me permite, cara, tem um ponto que eu queria comentar aí na tua fala, que eu acho que a articulação do general Braga Neto teve uma influência importante nessas conversas novas que começaram a surgir essa semana. Eu acredito que caiu a ficha da necessidade de você ter uma base e que só o apoio popular não vai dar conta de aprovar as medidas. Então, ficou muito claro que as medidas provisórias não vão andar sozinhas só por causa do apelo popular. Acho que existe um receio, sim, em relação, no futuro próximo, um pedido de impeachment do Bolsonaro. Eu acho que ele já antevém isso, então ele vai precisar fazer um candidato à presidência da Câmara. E aí está se ventilando, começou a se falar mais fortemente no presidente do Republicanos, o Marcos Pereira, mas pode ser outro do Centrão. E o outro aspecto que eu queria comentar, e aí eu queria ouvir o Lucas um pouco quanto a isso, é o troco, porque vem troco. Beleza, a gente viu um movimento essa semana do lado do presidente, do Bolsonaro, né? Ok, joguei, ofereci cargos. O que vem de troco agora, né? A gente viu que o Maia não respondeu publicamente, mas é um político que também sabe articular. Então, o que você imagina que vem de troco, Lucas, aí dessa ala mais alinhada ao Rodrigo Maia?
O que muita gente até especulou que poderia ser um dos trocos que o presidente Rodrigo Maia estaria, de alguma maneira, negociando nos bastidores, é inclusive essa questão do empréstimo compulsório, né, o projeto de lei que tramita na Câmara e que permitiria que o governo confiscasse uma parcela do lucro que essas empresas tiveram no ano passado, né? Como a gente já pode perceber pelo teor desse projeto, algo que é altamente rejeitado pelo setor produtivo. Eu acho que talvez os grandes erros do Rodrigo Maia, né, eu acho que eu citaria dois. O primeiro deles é que o poder ele está baseado na expectativa de poder que a gente tem dessa figura no futuro, né? A autoridade que ela vai conseguir exercer está muito baseada nisso. E como a gente bem sabe, o presidente Rodrigo Maia está chegando ao fim do seu mandato na Câmara. Como o regimento interno não prevê a reeleição, o presidente só poderia se candidatar novamente à presidência se houvesse uma mudança regimental, algo que principalmente em meio a essa pandemia, não parece haver clima político para isso, mas também antes da pandemia, pouca gente falava sobre isso no Congresso, seria um movimento que seria mal visto, principalmente porque o Rodrigo Maia ele já conseguiu usar essa brecha do regimento que permite que entre um mandato e outro a presidência não seja considerada reeleição. Então, o Maia já está acumulando aí quase 5 anos de presidência da Câmara e provavelmente não vai conseguir estar aí no próximo ano. Então, acho que esse é um dos principais fatores, né? Ele já é quase rei posto e, como a gente sabe, rei posto, rei morto, né? Então, ele estaria deixando de inspirar tanta autoridade e poder de persuasão junto a outros deputados. Um outro ponto importante também, que na minha avaliação foi um pouco de equívoco do Rodrigo Maia, foi levar essa disputa que ele tem com o Palácio do Planalto para outra esfera, principalmente quando ele cria uma disputa com a equipe econômica. E a gente vê isso claramente no plano de socorro aos estados, né? Que era conhecido como o Plano Mansueto, a gente falou sobre ele no podcast passado, mas o que está em disputa é basicamente a quantidade de recursos que o governo vai dar em auxílio para os estados. E só para a gente ter uma noção, a diferença do auxílio que o governo daria na sua proposta própria e na proposta do Rodrigo Maia, que foi aprovado pela Câmara, só no estado de São Paulo essa diferença chega a quase 20 bilhões. Ou seja, não é pouca coisa que a gente está falando, tem muita gente acusando o Maia de ser populista nesse momento, de estar aí fazendo complô abertamente contra o presidente. Então talvez esses sejam os grandes erros do presidente e algo que ele vai ter que tentar equacionar. O Rodrigo Maia continua sendo um dos políticos mais fortes do país, ele tem uma capacidade de articulação ímpar, mas a gente tem que vai durar, né? Principalmente com a saída iminente dele da presidência da Câmara.
Boa análise, Lucas. Eu acho que esse ponto que você levantou do Maia, esse último, né, também enfraqueceu ele com um grupo que o apoia há muito tempo, que é o setor privado, né? No momento que ele apoia um pacote de ajuda que não tem fundo, no final é isso, né? Um pacote que não tem fundo. E no segundo ponto, uma medida que é populista, sim, desse empréstimo compulsório, sem dúvida ele acaba perdendo o apelo junto a um público que sempre o defendeu muito. Né, que é esse setor privado mais organizado que circula aqui em Brasília também.
A gente tem que ver como que isso vai se dar, né? É importante a gente observar principalmente essa movimentação do Marcos Pereira rumo à presidência da Câmara, porque o Republicanos é um partido de matriz evangélica, né? Então é um partido, ele se diferencia um pouco de outros partidos do Centrão justamente por ter uma estrutura mais coesa. Alguns partidos divergem muito, né? Alguns deputados divergem muito da orientação do seu partido. Isso não acontece tanto com Republicanos, então é um partido interessante de ter ao lado, porque a influência que as lideranças exercem frente aos seus deputados é muito interessante, e tem também toda essa disputa eleitoral. A gente tem que lembrar que os filhos do presidente, né, dado toda essa questão da criação da Aliança pelo Brasil, do fracasso que não diria fracasso, mas na incapacidade de conseguir fazer com que a Aliança pelo Brasil a disputar as eleições municipais, fez com que alguns filhos do presidente e a ex-mulher dele, mãe do Carlos Bolsonaro, se filiassem ao Republicanos. Então é uma aliança que já está sendo costurada no âmbito familiar também e que pode ter impactos aí para os próximos anos. A gente tem que ver como que vai se dar essa reação do Bolsonaro, mas diferente de outros partidos do Centrão, o Republicanos tem uma afinidade ideológica muito maior com o presidente.
Tem uma afinidade ideológica e tem uma afinidade programática também, porque quem está dando a mão para o Crivella lá no Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, no final é o governo federal, né? Isso não aparece tanto na mídia, mas a gente vê uma série de emendas saindo para lá que não vão para outros lugares. Então tem sim um apoio, inclusive financeiro, uma boa vontade maior com o estado, com a cidade do Rio de Janeiro do que com o governo do Rio de Janeiro, inclusive. Né, que o Witzel é um opositor do Bolsonaro. E além disso, a gente já vinha falando para ficar de olho no Republicanos, antigo PRB, há algum tempo. É um partido extremamente organizado, coeso, como você falou, tem uma ampla capacidade de autofinanciamento por causa da Igreja Universal, né? Tem quadros interessantes como o Marcos Pereira, que hoje é o primeiro vice-presidente da Câmara, já foi ministro do desenvolvimento do governo Temer, e além disso tem uma habilidade de interlocução muito boa com diferentes grupos dentro da Câmara. Tanto é, Lucas, que você lembra, mas o Marcos Pereira nunca poupou muito o governo Bolsonaro de críticas, não. Então, nesse, como ele construiu isso, ele acaba tendo uma imagem razoavelmente boa com outros partidos que não são esses imediatamente os mais aliados. É, ele conseguiu construir uma articulação interessante com outros partidos. Agora, essa articulação estava na sombra, né? Agora que essa articulação foi para a luz do dia, a gente vai começar a ver bombardeio, porque tem mais gente que quer ser presidente da Câmara. Você tem o Arthur Lira não vai ficar sentado vendo o Marcos Pereira ganhar essa cadeira sozinho, não. Então, é agora que eu acho que nesses próximos 6 meses aí, que a gente vai ver um acirramento nessa disputa pelo presidente, pela presidência da Câmara, né? E aí sim, vamos ver como é que vai se comportar o presidente Bolsonaro interferindo nessa eleição.
Você coloca pontos muito bons, Wagner, né? Sobre essa questão do apoio a diversos partidos que o Marcos Pereira conseguiria, isso de fato é verdade, e também a gente precisa mencionar que o ministro teve uma boa interlocução com o setor privado quando esteve à frente do MDIC, né? Que nem você apontou. Então, é outro trunfo que ele consegue usar a favor dele. Já olhando um pouco para frente, né, para fevereiro de 2021, quando vai haver a troca de presidente de presidência na Câmara, talvez o que a gente tenha que prestar atenção é justamente para onde vão os partidos de esquerda. Esses partidos, eles contam atualmente cerca de 150, 190 deputados, dependendo de algumas contas que são feitas, e os partidos de esquerda, principalmente da centro-esquerda, foram uma base de apoio muito importante para que o presidente seja eleito. Talvez sejam justamente esses deputados que vão definir para qual lado a balança vai pender. Quando a gente pensa na relação dos republicanos com a esquerda, não é muito boa, mas isso também vale em certa medida quando a gente pensa no Arthur Lira. Uma outra candidata que também está começando a ganhar força e que tem a ver com o nosso primeiro tópico é justamente a ministra Tereza Cristina. Então, muita gente diz que ela estaria disposta a voltar para a Câmara justamente para tentar disputar a presidência, e aí ela seria a primeira mulher eleita, então ela conseguiria usar esse trunfo, e é também uma figura altamente bem avaliada pelo setor privado, e que, como ela faz parte do DEM e já foi filiada ao PSB, ela pode conseguir abocanhar essa parcela dos deputados da esquerda que teriam mais dificuldades em votar no Marcos Pereira. Tem que ver, né? É uma disputa que ainda está em aberto, vão ter vários atores, e é como você disse, Wagner. Agora que essa disputa, né, esse desenho sai das sombras e vem para a luz, vai ter uma série de questões e de ataques midiáticos que vão ser feitos para todas essas figuras que estão disputando o cargo. Bom, e nessa semana a gente também teve o anúncio, mais especificamente na quarta-feira, dia 22, do programa Pró-Brasil, que está sendo conhecido também, apelidado como Plano Marshall. Bruna, comenta um pouco para a gente sobre as perspectivas desse plano que visa recuperar a economia e também estimular o crescimento econômico no período pós-pandemia.
Bom, esse plano, né, apelidado Plano Marshall, seria em referência ao Plano Marshall dos Estados Unidos, né, de recuperação pós-Segunda Guerra Mundial, mas ele estaria sendo planejado, né, pelo chefe da Casa Civil, o general Walter Braga Neto, com o apoio do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, né, e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Em princípio, foi anunciado que haveria um plano de investimento de 30 bilhões até 2020 em 4 eixos, né, o de reconstrução das cadeias produtivas e infraestrutura, os estímulos a emprego e distribuição de renda, né, medidas macroeconômicas para buscar os recursos e a área de promoção da exportação. Em princípio, o governo teria até 90 dias para apresentar as medidas de composição desse plano. Não está muito especificado e público, né, em quais projetos seriam disponibilizadas essas verbas. Há vertentes de que elas seriam obras financiadas pelo Tesouro Nacional, e que isso geraria emprego, enfim, renda, né, com a expectativa de 500 mil ou 1 milhão de empregos. Mas até o momento, nenhuma concretização ou apresentação detalhada desse plano.
Bruno, acho que é interessante da gente mencionar, né, apesar de por enquanto a gente está trabalhando com o esqueleto desse plano, sem muitas ações que estão bem estruturadas, é interessante a gente recuperar uma conversa que a gente já teve ao longo do podcast, né? É um plano que ele tem um foco muito desenvolvimentista, né? Do peso do Estado e da atuação do Estado em função do crescimento econômico, né? Principalmente no financiamento de obras públicas. A gente sabe que isso vai gastar muito dinheiro, o governo prevê que uma parte disso vai vir de concessão, mas outra parte teria que vir dos recursos do orçamento. Você vê dificuldades para que isso seja realizado, o Wagner até vai comentar depois sobre as dificuldades que o Ministério da Economia está tendo quanto a isso, mas eu queria ouvir de você. É um plano factível mesmo?
Olha, Lucas, até o exato momento é difícil dizer se ele é factível. Na minha opinião, ainda não, mas existem muitas falhas em termos de falta de informação, né? Em relação aos prazos, como você mencionou, as privatizações, as concessões e os esclarecimentos em relação à questão da verba, né, os impactos. O fato de ter pouca representação do Ministério da Economia dentro desse plano também é um grande fator, até por conta de ele necessitar de uma verba grande, né, mas ele estar fora da área dos gastos de combate à calamidade. Então, é um grande problema por conta da questão fiscal, da questão de destinação de verbas públicas para a realização, né, desse plano. A grande dúvida é se ele realmente vai ter um plano que contemple essas questões num curto prazo, porque até o momento privatizações e concessões, a grande crítica que está sendo discutida é que ela demora, né? Então é uma questão burocrática, legal, que até a realização e efetivação, né, do reflexo na economia não seria de curto prazo. Então, acredito que se houver de fato a verba, o que eu acredito ser um pouco complexo e difícil de acontecer, teria esse arranque, esse gás, né, necessário. Acho que uma das grandes críticas do plano é que o chefe da Casa Civil menciona que os planos apresentados pelo Paulo Guedes até o momento não contemplam esse arranque que ele acha necessário, né? E por isso ele apresentaria esse plano pró-Brasil.
Bruna, o que eu ouvi, né, aqui de crítica que a equipe econômica fez a esse plano lançado, a revelia da equipe econômica, diga-se de passagem, né? Eu falei no início do podcast que não tinha nenhum membro da equipe econômica nessa apresentação. O que, que eles falam? Eles falam que é um plano antiquado, sobretudo, porque o que eles acreditam que seria o mais razoável é que o arranque viesse com dinheiro privado, justamente pelo motivo que você falou, não tem dinheiro público, não vai ter dinheiro público. Então, eles acreditam que existe sim a necessidade de voltar a girar a roda da economia e obras de infraestrutura, que foi o que foi apresentado, é o principal motor mesmo. A construção civil, a gente sabe, é o que gera emprego, não tem jeito. E observando o que foi feito, inclusive lá no plano Marshall original, né, foi exatamente injeção direta, sendo o governo o operador de obra pública. Né? Então, não precisaria você esperar uma concessão, esperar uma privatização, você vai lá e faz a obra mesmo. E o objetivo é gerar, fazer a roda da economia girar rapidamente. Nesse sentido, o que se escuta também é que o Paulo Guedes ficou extremamente insatisfeito com a atuação do Rogério Marinho, né? O Rogério Marinho, a gente sabe, foi secretário da Previdência do Paulo Guedes até um dia desse, né? Até 4 meses atrás, e ele se sentiu inclusive traído, porque o Rogério Marinho acabou sendo o principal idealizador desse plano e não envolveu o Ministério da Economia, né? Então, a ver se vai dar certo, a ver como é que vai ficar a relação dos dois ministros agora. Agora não existe mais uma relação de subordinação, né? Os dois são pares.
Eu concordo contigo, Wagner. Acho que, de fato, a medida estruturante, por ser questões de engenharia, né, obras públicas, seriam mesmo a quantidade de empregos necessários, mas também concordo que pode não haver verba disponível mesmo. Tem também a questão fiscal, que como não tem equipe do Ministério da Economia nesse plano, né, em termos de elaboração e planejamento, há uma dificuldade de entender como seria esse planejamento econômico pós-pandemia, né? Então, haveria necessidade de cumprir uma série de regras, que hoje existe a exceção por conta da calamidade, e que no futuro as regras se aplicariam, né? Então, como adequar a verba e organizar a destinação dessa verba para que esse plano fosse efetivado. Mas eu acho que também a gente precisaria aguardar os próximos passos, até porque hoje foi apresentado, né, no governo esse detalhamento do plano, que não ficou claro ainda para a mídia e para o público em geral, né, a abertura dos projetos.
É importante a gente falar também que o cronograma que está previsto no plano, ele prevê que a estruturação do programa vai acontecer entre maio e julho, de agosto a setembro haveria o detalhamento dos projetos e só a partir de outubro a implantação em larga escala. Então é algo que a gente está falando que é a médio prazo, né, o plano não vai começar a rodar imediatamente, então isso acaba pressionando bastante os setores da economia, principalmente aqueles que não estão contemplados nisso, né? A gente tem visto até movimentos interessantes, né, por parte dos governadores e dos prefeitos, que eram defensores de carteirinha do isolamento social, já estão flexibilizando as recomendações de isolamento social. Viralizou, por exemplo, essa semana a reabertura de um shopping em Blumenau, né, com várias pessoas se aglomerando para conseguir entrar e voltar a consumir, e a gente tem visto também um movimento de flexibilização das regras de abertura do comércio em outros estados, né? Principalmente São Paulo, que deve começar a reabertura a partir de maio. Então isso mostra de fato como esse plano de alguma maneira não atende às demandas mais urgentes dos setores produtivos e como alguns outros atores políticos já estão se organizando para conseguir fazer com que alguns outros setores produtivos deixem de ficar estagnados. O grande risco disso tudo é fazer com que os esforços que nós tivemos ao longo desse distanciamento vão por água abaixo com o aumento exponencial dos casos de coronavírus, né? Isso é o que a gente vai ter que ver a partir dos próximos dias de flexibilização nos estados que já estão adotando essas práticas.
Também só adicionando, Lucas, a preocupação do setor de varejo e comércio por conta do Dia das Mães, né, que está próximo. Então, a expectativa de eles terem a retomada, né, um pouquinho das vendas aumentadas por conta desse feriado.
Vi, inclusive, algumas iniciativas de que estavam pensando em adiar o Dia das Mães para julho ou agosto. A minha mãe já deixou bem claro que ela quer o presente em maio mesmo, então aqui não vai ter essa desculpa, não.
Vamos deixar o Natal para fevereiro também, eu acho que é melhor.
Natal junto com Carnaval não vai dar certo, Wagner, são festas muito opostas.
É verdade.
Pessoal, queria agradecer demais a participação do Wagner, do Mauro e da Bruna. Foi uma conversa muito produtiva, a gente acabou se estendendo um pouquinho mais, mas conversa boa é assim mesmo, tem hora para começar, mas não tem para acabar. Queria finalizar o podcast convidando todos vocês que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais e ficar acompanhando a nossa cobertura sobre o coronavírus. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.